jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
11 horas 32 minutos. Muito bem, estamos começando mais uma edição, sexta-feira, aqui o nosso Ligado na Cidade para você que está conosco aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, 14 de julho de 2017, está no ar o nosso programa. Eu sou o Fernando Martins e já estou esperando a sua participação pelo WhatsApp da Pan. Você já sabe, se ainda não tem na sua agenda, faz o favor aí de colocar, viu? Te dou 10 segundos para colocar. 931170620, pelo Twitter, @portaljovempan. E a nossa hashtag de hoje, o programa vai falar muito sobre saúde. Recebemos muitas reclamações sobre saúde. A hashtag, então, é Ligado na Saúde. Aproveita e manda sua demanda pela internet, colocando a hashtag Ligado na Saúde no Twitter da Jovem Pan, portal Jovem Pan. Aqui, ó, hashtag, hashtag. A gente faz para muitos hashtag neles, né? Alguns estão precisando, né? Olha aí, hein? Pelo telefone, a sua participação, 2870-9707. Vem conversar comigo que eu quero te ajudar. Já tô com o telefone na mão aqui, hein? Tô com o telefone na mão para falar com você, tá certo? Vamos cobrar as autoridades, mostrar os problemas da cidade de São Paulo e defender o seu direito, amigo ouvinte da Jovem Pan. Vamos juntos nessa, porque todo dia você já sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
É, rapaziada, queria agradecer a grande audiência, agradecer o público que vem acompanhando a gente, a MFM, a M620, FM 100,9, toda a região metropolitana de São Paulo, e pela internet, pessoal do Facebook e também do YouTube que nos acompanha e também manda o seu recado. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje. Você já pode ligar 2870-9707 e mandar a sua reclamação, a sua denúncia, aquilo que você quiser para defender o seu direito. Sobretudo, inclusive, direito do consumidor também. Se você está sendo lesado em alguma situação, algo que não está a contento do que você acha que deve ser, você pode mandar aqui que a gente tenta resolver o seu problema fazendo os encaminhamentos necessários. O Ligado na Cidade é uma verdadeira ponte que a gente acaba aí fazendo entre os ouvintes e também o poder público e as empresas, tá certo? 2870-9707, eu quero ouvir você aqui no nosso Ligado na Cidade. Já tem ouvinte na linha aí, vamos lá então. Bom dia, Jovem Pan.
Oi, bom dia, tudo bom? Cícero.
Oi, Cícero, de onde?
Einstein. Sobre o baile funk, eu queria ver se você tem alguma notícia comigo aí, que ontem já foi um inferno.
Em que bairro mesmo, Cícero?
É no Paraisópolis.
Pois é, Cícero, nós vamos cobrar a prefeitura mais uma vez sobre isso. O Cícero, taxista, né?
Isso.
Ah, viu como eu sei quem
ontem,
é?
Isso, ontem já foi um inferno, ninguém conseguiu dormir.
Uhum.
É uma desgraça isso aí, sabe? É muito roubo, é roubo demais. É muito roubo, ninguém consegue sair de casa nem entrar. Então, pelo amor de Deus, eu peço um socorro a vocês aqui.
Muito bem.
Estou te ligando para pedir um socorro mesmo, que eu falei com o Dória, ele falou que ia nos ajudar e até agora nada.
Eu peço que você fique na linha, Cícero, para falar com a nossa produção, para a gente dar esse encaminhamento necessário. Pancadões e bailes funks que aterrorizam a noite paulistana. A Secretaria de Segurança Pública vai ter que se posicionar. Aliás, para tudo agora, porque olha, ontem eu liguei 6 vezes na Secretaria de Segurança Pública, mandei e-mail cobrando uma posição sobre a morte do carroceiro em Pinheiros, o Ricardo. Enrolaram, ia ter atualização, ia ter isso, ia ter aquilo, e aí não respondem. Fechei a reportagem, que foi ao ar hoje no Jornal da Manhã, e para a surpresa, que não seria surpresa nenhuma, ligaram hoje dizendo... que mandaram a resposta, mas o repórter não quis colocar a resposta. Pelo amor de Deus, manda a resposta às 7 horas da noite. A gente pede às 2 da tarde sobre um caso que já foi. Vamos ter rapidez no atendimento à imprensa também, à Secretaria de Segurança Pública, por favor. E nós vamos cobrar essa questão também dos pancadões em toda a cidade, tá certo? Obrigado, viu, Cícero, de Paraisópolis. 2870-9707, eu quero falar com você. Bom dia, Jovem Pan. Alô?
Bom dia.
Quem fala?
Alô?
Ali.
Ali, tudo bem? Ali, de onde você fala?
Do Brooklyn.
Ali, 30 segundos para você, diga o seu problema.
Eu gostaria de saber quanto e quem está levando para autorizar os reajustes dos planos de saúde. Porque eu tenho dois planos e os reajustes foram de 23%, 25%. Que país é esse, pô? Nós temos deflação e os caras estão reajustando 25% ao ano os planos de saúde.
É uma dificuldade tremenda para pagar.
Então é um programa suicida, porque já perderam não sei quantos milhões de segurados e vão reajustando em 4 anos, dobra o valor, que não é barato. Quer dizer, quem é que vai aguentar isso?
Pois é.
No meio dessa crise?
Pois é. Ali, eu vou pedir para você ficar na linha, nós vamos pegar os seus dados e nós vamos trazer um especialista aqui no Ligado na Cidade para explicar o que, que a operadora do plano de saúde pode fazer, não pode fazer e quando você se sentir lesado, achar que está pagando demais, onde recorrer? Alô, Anvisa, a ANS, na verdade, a ANS, né? A ANSS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alô, ANS, nós vamos cobrar, hein? Esse negócio do plano de saúde tem realmente muita gente que sofre. As operadoras, de fato, abusam, colocam, às vezes, carências absurdas, te limitam quando você vai precisar e você não consegue aquele atendimento que você paga. Às vezes você precisa de uma ambulância para uma emergência e tem que pagar um extra. Nós vamos trazer tudo isso, se pode ou não pode. Você que tem problemas com o plano de saúde, mande o seu WhatsApp 931-17-0620. Se você tem algum problema, cobrança, etc., pode mandar para a gente. Eu quero ouvir mais ouvinte aqui na Jovem Pan, no 2870-9707, ao vivo, 11 horas e 38 minutos. Bom dia, Jovem Pan.
Bom dia.
Quem fala?
É o Antônio Carlos, aqui de Santana.
Muito bem, Antônio Carlos. Como é que tá a Zona Norte?
Olha, tá uma bagunça geral.
O que acontece?
O que eu vejo tá um pouco... tá muito bagunçado aqui, muito esburacado. A minha reclamação é o seguinte, eu tenho um problema visual e... Já liguei para a prefeitura aqui de Santana umas 2 vezes, não me lembro onde está o número do protocolo agora, de eles consertarem a calçada ou pedirem para o estabelecimento comercial ao lado de casa, que tem uns buracos na calçada, eu viro e mexo, eu tropeço, eu caio, até eu me machucar feio.
Antônio Carlos.
Feio aí da... Já teve uma moça que quebrou uma perna.
Deixa eu perguntar uma coisa, você é deficiente visual?
É, sou deficiente visual.
Entendi.
Eu enxergo a cabeça esquerda nada e com a direita eu tive um derrame e estou perdendo gradativamente a vista direita.
Vamos
então
fazer o seguinte.
Bengala.
Vamos fazer o seguinte, Antônio Carlos.
Fala.
Eu vou te convidar, eu vou aí na sua casa, a gente vai dar um passeio pelas ruas de Santana.
Ora, com o maior prazer estarei te
E nós vamos mostrar como é que está a situação das calçadas.
Uhum. Elas têm muitas elevações.
Sim.
Que você não consegue detectar com a bengala. Aí, de repente, você tropeça, você dá um mau jeito na coluna.
Uhum.
E é ruim. É, pra mim, tá sendo um negócio, um martírio, né? Eu evito de sair de casa.
É, olha que situação chega, a pessoa, ela não pode mais sair da própria casa. Antônio não Carlos, sai, fica na linha, por gentileza, que eu vou pedir pra produção falar com o senhor, pra gente marcar um dia. Semana que vem eu vou fazer uma visita pro senhor e nós vamos dar um rolê aí em Santana, tá? E a gente vai ver como é que vai ficar essa situação e nós vamos trazer aqui para ver como sofre a pessoa com algum tipo de deficiência nessas calçadas totalmente arrebentadas da cidade de São Paulo. Bom, agora eu quero ouvir o pessoal que tá no WhatsApp, o pessoal que já mandou áudio pra gente aqui com as suas demandas e as suas reclamações. Vamos ouvir.
Meu nome é Luiz Nogueira, eu sou aqui de São Paulo, Moema. Eu queria dar uma sugestão para você cobrar das autoridades que os logradouros, ou seja, casas, edifícios, todos os prédios em São Paulo, tenham numeração visível e grande. E os nomes de rua tenham placas, porque a maioria está sem, estão depredadas, quebradas. Um horror. Obrigado.
Meu nome é José Carlos Bione, falo aqui do Jabaquara. Aqui tá complicado no Jabaquara, a região toda. Nossa, como tem buraco. E quando o pessoal da prefeitura remenda, é um remendinho bem meia boca. É, fica tudo ondulado, logo abre de novo. Eu queria saber quem é que faz o asfalto, qual é a qualidade, quem que escolhe isso. Gostaria de saber, tá bom? Um abraço.
Meu nome é Sônia, moro em Vila Aricanduva e peço para o prefeito de São Paulo e vocês, querida Jovem Pan, para uma reformulação na entrega de remédios aqui do posto de saúde. Nossa, não tem nem para a diabetes. Está faltando tudo ali. Muito obrigada.
Meu nome é César, sou de São Paulo, capital, Zona Sul. Queria falar nos dois viadutos na Zona Sul, João Julião da Costa Aguiar e o viaduto Santo Amaro, cruzamentos com a Bandeirantes. Ali já pela terceira vez tem gente embaixo juntando, virou uma casa ali embaixo. E tem sujeira pra todo lado, todos os dias tem fogueira, é um cheiro insuportável, eu moro ali perto. É complicado. E aí, Sabará, vai fazer alguma coisa quando a respeito disso?
Ligado na Cidade.
Pois é, aqui a cobrança é feita direto. Inclusive, mandamos agora essa sequência de WhatsApp. Eu quero lembrar você que ontem, aqui no Ligado na Cidade, ao vivo, o vice-prefeito Bruno Covas, que é o secretário das prefeituras regionais, se comprometeu a dar uma entrevista ao vivo, exclusiva, aqui ao Ligado na Cidade. E a assessoria dele conversou com a gente. Esse encontro ficou agendado para a próxima terça-feira, dia 18 de julho. E nós vamos levar até ele os seus problemas ao vivo. Portanto, eu peço a você que grave o WhatsApp 931-17-0620, mande um áudio, mande um vídeo mostrando o que está acontecendo aí no seu bairro. Você mostra qual é o bairro e nós vamos trazer aqui na terça-feira a solução, o encaminhamento necessário para escancarar os problemas e cobrar uma postura adequada. Seja específico sobre o seu problema, grave rapidinho, mande pra gente qual prefeitura regional que é a responsável. 931-17-0620, tá certo? E agora a gente vai seguir. Vocês ouviram os últimos WhatsApp aqui falando de saúde, a questão de saúde, inclusive a nossa hashtag de hoje, pra você que tá na rede social, manda o seu problema relacionado à saúde, demora em exame, em cirurgia, qual o problema, com a hashtag ligado na saúde, tá certo? E olha, eu estive acompanhando o caso de uma pessoa que é a Paula, é verdade, né? Antes tem o custódio, antes é o do Adilson, da Paula, né? Olha, a situação não tá fácil, eu fui conhecer a história da Paula e do pai dela, o seu Manuel. Ele tem câncer e desde abril não consegue retirar os remédios para o tratamento da sua saúde. Eu conversei com a Paula, veja aí. Uma reclamação chegou até a nossa produção aqui do Ligado na Cidade. Eu estou ao lado da Paula, que vai explicar pra gente a situação que a família dela vem passando. O pai dela necessita de um medicamento que era fornecido pelo Estado, era fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde. Medicamento caro, mas que infelizmente teve esse fornecimento suspenso. Paula, explica pra gente essa situação, o que, que ocorre com o seu pai, que medicamento é esse?
Então, meu pai faz um tratamento de hemodiálise, né? Ele tem problema renal e ele toma um medicamento para fortalecimento dos ossos e até evita a questão de problemas no coração, né? Ele toma esse medicamento há um ano, mas todos os anos a gente tem que renovar esse medicamento. Em abril a gente solicitou a renovação, teve um parecer que foi aprovado, porém esse medicamento ele não chega. Então, todas as vezes que a gente entra em contato, eles falam, olha, está aprovado, mas precisa aguardar, não tem o que fazer. Foi renovado, né? Mas a gente solicitou e o medicamento não chega. E realmente a gente não tem condições de arcar com o custo desse medicamento.
É caro?
É caro. É uma média de R$2.000 por mês, né? Meu pai é aposentado, então realmente a gente não tem necessidade e não sabe para quem pedir ajuda mais, porque os telefones que a gente tem da secretaria e da farmácia que a gente pega esse remédio de alto custo, não atende nunca, né? Se a gente for até lá sem o telegrama que precisa aguardar da renovação, a gente também não é atendido. Então, assim, a gente buscou um canal para tentar resolver essa situação e realmente ver onde está esse problema, se é uma questão da renovação, de documentação, ou se realmente é a falta do medicamento, né? Que a gente precisa.
A gente vê que tem os laudos, tem toda a documentação, tudo certinho, e esse medicamento é essencial para a qualidade de vida do seu pai.
Essencial, essencial. É, ele sente muita dor no corpo, né? Porque quando ele faz o tratamento, ele perde vitamina. É, e esse medicamento ajuda a repor um pouco. Então, assim, ele começa a ficar com dificuldade de andar sem o medicamento, muita dor no corpo, nos ossos. É, ele começa a ficar muito mais fragilizado, de, por exemplo, estar andando e quebrar um osso da perna, do fêmur, alguma coisa nesse sentido, por conta da falta desse remédio.
Muito bem, agora o que nós vamos fazer aqui no Ligado na Cidade? Nós vamos pegar todos esses dados, todas essas informações que a Paula nos passou e nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que é a responsável por esse caso, para fornecer o medicamento para o pai dela, entender por que não está acontecendo e cobrar a solução. Afinal de contas, saúde é primordial e a gente também está ligado na cidade.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
E a Paula até mandou pra gente os laudos dessa questão, que é uma questão emergencial, que o pai dela corre perigo de vida, segundo os médicos. Tem as imagens para quem nos acompanha pela internet, no YouTube, no Facebook. Relato para devidos fins que aumentei a dose do medicamento, o Sinacalcete, né? Para 2 comprimidos por dia do paciente. Tem tudo isso aqui, ó. Tá muito claro, né? Tem o laudo, ó, do Manuel Alves Neto, por telegrama. Tem a declaração feita pelo médico para a Secretaria de Estado da Saúde, que é o protocolo da Comissão de Farmacologia. E aí até o pedido, ó, ele sofre de insuficiência renal crônica e ao longo da terapia evoluiu com sinais evidentes de hiperparatireoidismo secundário à doença renal. Precisa disso, né? E a gente não pode deixar de cobrar essa questão. É um atendimento que nem foi judicializado, já vinha tendo esse fornecimento, e a gente só quer que isso continue. Nós também temos uma situação que é a do Adilson Barbosa, que há 3 anos, o Adilson tenta marcar uma cirurgia para catarata. A gente recebeu o e-mail dele, quem também nos acompanha pela internet, é possível ver, olha ali. Olá, Vinícius, ele mandou para a nossa produção, para o custódio. Desde 9 de fevereiro de 2014, quando passei em consulta oftalmológica, foi solicitado exames de paquimetria e efetuei em 9 de 12 de 2016. Olha isso, quanto tempo! Em 13 de 12 de 2016, fiz o exame de hemoglobina glicada, efetuei o exame de retina no Instituto Suel Abujamra em 5 de 4 de 2017 e o oftalmo já definiu que o caso é de cirurgia e estou na fila de espera. Tenho certeza que os exames que já fiz vão vencer e ainda estou na fila de espera. Está marcado para 21 de agosto, ecocardiograma e entrar novamente na fila de espera. É marcar fila para entrar em fila. Estou sendo atendido no UBS do Jardim dos Prados e o secretário já esteve na Jovem Pan dizendo que todas as cirurgias de catarata seriam priorizadas. Tá aí, né? Essa é a situação do Adilson Barbosa, que a gente quer saber também como é que vai ficar. Daqui a pouco a gente vai falar com o secretário adjunto de saúde do Estado de São Paulo, que é o Eduardo Ribeiro Adriano, que vai falar pra gente sobre essas situações. Nós vamos falar com o secretário do Estado, o adjunto, abaixo do Davi Wippe, né? Então, juntos, não existe abaixo, eles trabalham em conjunto, tem que ser em conjunto, né? Pra gente ver como é que tá essa situação. E agora, pra continuar a falar de saúde, inclusive, a hashtag hoje é Ligado na Saúde. Já tem gente perguntando aqui de hospital veterinário também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Hashtag Ligado na Saúde. E eu quero falar agora com o Tiago Muniz, porque, olha, o Hospital São Paulo está passando por um drama. Aí nós saímos até da esfera do município, do estado, vamos para a esfera federal para mostrar que é um problema geral, não é, Tiago Muniz? Bom dia.
É isso, bom dia, Fernando, bom dia a todos. O Hospital São Paulo vive uma queda de braço entre o Ministério da Saúde e a própria administração do hospital. As verbas do Hospital São Paulo estão diminuindo, o Hospital São Paulo é vinculado à Universidade Federal do Estado de São Paulo e deixou de receber uma verba que costumava ter, porque o Ministério da Saúde considera que, devido a uma mudança estatutária no hospital, ele passou a ser uma organização social e não teria direito a uma verba chamada de REUF, que seria para hospitais exclusivamente educacionais. O Hospital São Paulo diz que outros hospitais universitários recebem essa verba do mesmo jeito. Uma queda de braço que não tem vencedores. Quem acaba perdendo é a população. Na porta da entrada das ambulâncias do hospital, é possível ler uma placa. No momento, só se atende urgência e emergência. No dia 30 de março, o Hospital São Paulo cancelou cirurgias e consultas eletivas justamente pela falta de material, porque o material que tem está sendo usado para priorizar esses procedimentos. Eu ouvi algumas pessoas que se consultam, que conhecem o hospital. Muita gente usa esse hospital há muito tempo para vários procedimentos. Uma delas é a dona de casa, Nilde dos Reis, que trata o pai dela aqui, que tem câncer, e ela conta que ela mesma já teve que trazer alguns insumos aqui para dar uma força para o hospital.
Precisa de um medicamento, às vezes não tem, que nem várias coisas assim que a gente precisa, assim, não tem como. Aí eles mandam para outro lugar, chega lá, outro lugar também não tem. Então fica muito difícil.
A senhora teve que trazer já insumo, medicamento? O que a senhora já teve que trazer aqui para o hospital?
Marevan, trouxe gases, luva, coisas assim que foi na época que estava bem mais cheio. Agora, como o pronto-socorro está fechado, aí ficou um pouquinho mais, assim, só pega os casos mais extremos mesmo, né? E que é uma pena, né? Que o pessoal precisa muito.
Esse é o sentimento que a gente enxerga por aqui, que a gente ouve, Fernando. Pena, uma pena que um hospital tão importante para a sociedade da região e para a cidade de São Paulo como um todo passe por essa situação por falta de dinheiro. É bem o sentimento que a gente captou da dona de casa, Maria Elza Ferreira de Melo, que vem fazer aqui procedimentos com uma certa regularidade e fala que tem faltado, tem tido problema.
O que é interessante, a senhora falou uma coisa que está todo mundo falando para mim, que é um hospital muito bom. As pessoas sentem assim vontade e pena assim de ver o hospital desse jeito?
Muito, muita pena. Inclusive, eu fiz uma cirurgia aqui dos rins, dia 17 de maio, e foi muito bom mesmo. Aí, que pena que está fechando, né? Por falta de verba. É uma pena. Está faltando muita coisas, né? Inclusive para fazer cirurgias. Está faltando muita coisa. Nos banheiros não tem papel, não tem papel toalha, não tem papel higiênico, não tem nada.
Então, Fernando, eu sei que a proposta do Ligado na Cidade é a gente cobrar, resolver as situações, mas acho que nesse caso é muito importante a gente expor o que está acontecendo, porque, eu repito o que eu falei no começo, uma queda de braço, uma disputa, a reitora, a gente já ouviu na Jovem Pan a reitora, já ouviu na Jovem Pan o ministro da Saúde, e nenhum dos lados parece muito disposto a ceder, não sei se seria o caso de ceder, mas não há uma resolução no horizonte. O ministro da Saúde recentemente falou que até acusa a gestão de incompetência, a Unifesp, por outro lado, diz que isso não acontece. Enfim, nesta queda de braço não há vencedores, só há perdedores, no caso, a população de São Paulo, que perde esse hospital extremamente importante na sua capacidade total. É com esse panorama que, infelizmente, eu retorno para você.
Muito obrigado, Thiago Muniz. E nós estamos na linha com o Eduardo Ribeiro Adriano, secretário adjunto de Estado da Saúde aqui de São Paulo. Secretário, nós recebemos aqui algumas solicitações de saúde, temos outras que até vamos mandar depois para vocês, mas nós falamos aqui do problema do seu Manuel, a Paula falou da falta desse medicamento, que é um medicamento indispensável para que ele não morra. E também a questão, R$ 2.000 por mês são gastos por eles. E também a cirurgia de catarata, que há 3 anos, o senhor Adilson Barbosa espera. O que a gente pode trazer de luz e de solução para esses ouvintes aqui do Ligado na Cidade? Bom dia, secretário.
Bom dia, Fernando Martins. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a atenção e a oportunidade da Jovem Pan de poder abrir esse espaço para o governo do Estado de São Paulo compartilhar com todos os ouvintes as expectativas e os anseios sobre informação e principalmente sobre atendimento de qualidade. Então vamos lá, nós temos uma primeira situação que nos foi apresentada por vocês, do pai da Paula, que é o seu Manuel, em relação ao medicamento cloridrato de sinacalcete, que está desde abril sem ser fornecido para o paciente. Então, especificamente em relação a essa situação, o que nós temos é que de fato houve uma dificuldade no fornecimento desse medicamento por conta do processo de aquisição. No entanto, o que o grupo de assistência farmacêutica da Secretaria faz em situações como esta é fazer um remanejamento de medicamentos na rede de forma a minimizar ao máximo o fornecimento disso para os pacientes. Então, neste caso, o que nós podemos dizer felizmente é que o medicamento já está disponível, foi enviado um telegrama para a família ontem, no 13 de julho, disponibilizando esse medicamento.
Maravilha. E do caso do Adilson, rapidamente, secretário, nosso tempo está muito curto, desculpa.
O caso do senhor Adilson, um caso que aguarda por cirurgia de catarata, é importante a gente frisar que essa cirurgia já está agendada para o dia 31 deste mês no Hospital São Paulo. Esse paciente vem sendo acompanhado e preparado para o exame no ambulatório médico de especialidade Jardim dos Prados. Ele está desde agosto em pré-operatório, foi atendido em diversas especialidades e já tem a sua cirurgia agendada para o dia 31 deste mês.
Muito bem. Secretário, para finalizar rapidamente, nós mostramos a questão do Hospital São Paulo, sabemos que tem verbas federais, o ministro não sinaliza com nenhuma bonança nesse... O que, que o senhor pode falar sobre isso? Como é que fica essa situação?
Importante essa oportunidade, eu vejo a fala da dona Maria Elza, e diferente do sinalizado pelo Ministério da Saúde, o governo do Estado de São Paulo não só sinaliza, como executa apoio importante e relevante ao Hospital São Paulo. A despeito do Hospital São Paulo ser um hospital pertencente à rede universitária federal. Então, só para deixar bem claro, além de manter a própria rede estadual, com 93 hospitais, 56 ambulatórios, nós fornecemos recursos financeiros voluntariamente para o Hospital São Paulo. Para você ter uma ideia, desde 2015, a Secretaria já repassou para o Hospital São Paulo mais de 200 milhões de reais e ainda nesse exercício de 2017, mais 40 milhões de reais serão repassados para o Hospital São Paulo. Então,
muito bem.
O Hospital São Paulo é um hospital importantíssimo na rede, é um hospital fundamental na estrutura da assistência à saúde da região.
Mas não dá para o paciente levar o remédio, né?
Oi?
Não dá para o paciente levar o remédio, levar o papel para lavar a mão.
Não, certamente que não dá. O que é uma pena é o governo federal não assumir o papel que nem é do governo do Estado de São Paulo, e voluntariamente o governo do Estado de São Paulo está fazendo, de apoiar esse hospital, que é um hospital ligado à rede universitária federal. Então, o governo do Estado de São Paulo, ele reconhece e apoia o Hospital São Paulo nas suas necessidades.
Muito bem, secretário adjunto do Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, muito obrigado pela sua participação e pela disposição e coragem em vir aqui trazer as soluções para esse caso. Mais dois casos resolvidos aqui pelo Ligado na Cidade e nós resolvemos muitos outros essa semana. Eu ia falar do nosso balanço aqui, eu não sei nem se dá tempo, né, mas no Facebook, a gente poderia fazer uma live no Facebook agora, saindo do programa aqui. Continue no Facebook da Jovem Pan Online, porque nós vamos mostrar o que nós resolvemos essa semana e tem um monte de problema pipocando na saúde. Mande pra gente 931-17-0620 para o nosso WhatsApp, o seu problema da saúde de vários locais aqui da cidade de São Paulo. Infelizmente o nosso tempo é curto, completamos essa semana junto com você, ao seu lado. Isso que importa, porque esse é o mote do nosso Ligado na Cidade. Eu espero você na semana que vem em mais uma edição do nosso programa, trazendo os problemas da cidade e nós ajudando a encontrar a solução aqui na Jovem Pan. De coração para coração, desejo uma ótima semana para vocês. Espero que a gente continue nessa linha. Muito bem, Ligado na Cidade volta na segunda-feira. Um excelente final de semana para todos e eu espero por você na segunda. Tchau, gente.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.